comunicação política. Até que, enfim, nessa campanha, há alguma coisa que a gente pode elogiar completamente. Esse vídeo foi sensacional. Ele falou de um assunto que é prioritário, né? O aumento dos preços. Ele transmitiu sinceridade. A mensagem foi passada com muita clareza. Essa é a pauta mais importante, o custo de vida. A segunda pauta mais importante é a segurança pública. E o candidato Flávio Bolsonaro pode falar sobre as duas coisas com toda a autoridade. E fazendo isso, ele vai colocar o atual governo nas cordas. Essa é a receita do sucesso.
Bom, e como a gente está falando de Flávio Bolsonaro, vamos tocar adiante com outro assunto que o envolve. O senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República, afirmou num evento no Espírito Santo, em Vitória, que o ministro Alexandre de Moraes pratica advocacia administrativa e que a esposa do magistrado recebe dinheiro, aspas, para fingir que está advogando. As declarações, como eu mencionei, feitas no evento do PL em Vitória, foram feitas um dia depois do Moraes ampliar as restrições ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O magistrado proibiu o ex-mandatário de fazer contatos políticos até o fim das eleições de 26 e também de divulgar novos manifestos político-eleitorais, além de manter a suspensão de visitas de Flávio por 90 dias. Olha, antes aqui de qualquer coisa, é preciso a gente fazer um registro, até porque a gente não falou para nossa audiência. Na sexta-feira, nós saímos do programa e aconteceram as decisões, vieram as decisões do Moraes. Então, é importante a nossa audiência também saber o que a gente pensa a respeito dessas decisões do Moraes. Eu vou já aqui dar o meu pitaco no seguinte sentido: para mim, o Moraes, ele não ampliou restrições ao Jair. Para mim, o Moraes, ele proibiu o Bolsonaro. Porque veja só, olha o caldo que a gente tem aqui contextual. Se o Moraes está dizendo que o Bolsonaro não pode receber visitas políticas, tá bem, então Bolsonaro não pode receber visitas políticas. Mas como é que fica com a Michelle? Porque a Michelle Bolsonaro é política, ela vai se candidatar ao Senado. Como é que então ela pode morar na casa dele se ele não pode receber visitas políticas? Então tem uma incoerência já completa. Me parece que decisões judiciais não podem ser incoerentes. Depois, Moraes também proíbe que haja visitas dos filhos, mas excetua advogados. Advogado pode, mas não pode o advogado que se chama Flávio Bolsonaro. Ué, se pode advogado, tem que poder todo advogado. O Flávio Bolsonaro é advogado constituído nos autos em relação ao caso do pai. Ele está nos autos, como é que ele pode então ser proibido? Quer dizer, uma decisão que parece, costura fina para, de alguma maneira, alcançar o fato do Flávio não poder levar adiante a bandeira do bolsonarismo, levar adiante o legado político do pai. E aí, um dia depois, vem aí o Flávio e faz esse desabafo, vamos dizer assim, né? Advocacia administrativa, diz o Flávio, que faz o Moraes e que a mulher do Moraes finge que trabalha. Finge que advoga e recebe, e não recebe pouco, não é? Advocacia administrativa, só para o nosso público entender, é um crime, hein? É crime, está no 321 do Código Penal, que é quando um juiz, um servidor público, ele advoga, ele faz um ato que ele não pode. O cara é juiz, claro, ele não pode advogar, não dá para você ser árbitro do futebol e atacante do time. Então, é isso que está sendo aqui alvo da acusação do Flávio Bolsonaro. Parece que ele resolveu botar a boca no trombone ao não resistir mais a isso, que não tem como não chamar de perseguição ao pai dele.
Não tem mesmo, né? Assim, eu não tenho conhecimento para dizer se ela finge que advoga e etc., mas nós temos dados que podemos analisar com o que veio a público. Por exemplo, aquela quantia do contrato. Eu lembro que a época que ele se tornou público, fizeram uma pesquisa que saiu nos amplos meios de comunicação, em quanto custaria pelo mesmo serviço o maior escritório de advocacia dos Estados Unidos e custava, salvo engano, era o contrato que ela ganhou, custaria 12, 13 vezes mais do que cobraria o maior escritório de advocacia dos Estados Unidos. Não lembro exatamente qual era, quantas vezes, mas que era muito mais caro. E aí depois teve também, que nós chegamos a comentar aqui à época, que muitas das imagens que foram colocadas no processo eram imagens retiradas do Google. Então começaram a falar, ora, mas se você tem um contrato nessa magnitude, nessa proporção, para você colocar imagens do Google, foi para isso que foi cobrado?
Era o compliance, né?
O compliance.
Ela fez isso, como é que chama isso aí? O contrato lá de compliance, os termos de compliance, enfim. E eles puseram lá um pente fino e dava lá 60, 70% como se fosse feito por inteligência artificial.
Então é isso que talvez a gente consiga no mínimo questionar, porque esses dados eles precisam continuar sendo discutidos na base da sociedade. Vamos lembrar que o que pagou esse contrato foi o dinheiro do Master, e o dinheiro do Master a gente já sabe do que está vindo, então é importante que a sociedade saiba de onde veio tudo isso, por que uma proporção tão grande, o que de fato ela entregou com isso. Então eu acho que são questionamentos super coerentes que o Flávio agora, enquanto pré-candidato, ele precisa colocar, e o debate precisa ser posto não apenas no Brasil, mas também de forma a expor isso internacionalmente, afinal de contas o judiciário tem sido exposto.
E vale dizer que ela tinha um contrato de 129 milhões, chegou a receber 80 né? milhões, né? Parte era 3,6 milhões por mês, imagina só, e recebeu 80 e o banco foi liquidado. Aí depois apareceu na imprensa uma minuta, etc., de um contrato de 50 milhões, que seria para compensar o restante, o que, claro, criou ainda mais suspeita no sentido de, pô, como assim? Quer dizer, então é para chegar no valor e não para demonstrar, porque se uma empresa tem um contrato e aí outra empresa vai complementar o contrato da empresa anterior, então, enfim, me parece que o valor é que importa e não para quem você está trabalhando.
E uma ou duas semanas atrás, isso também foi noticiado nos principais meios de comunicação, a conversa entre a esposa do Alexandre de Moraes e o Daniel Vorcaro a respeito daquele contrato. Não foi isso?
Ela mandou a minuta
por WhatsApp. Então, um contrato nessa proporção que teria sido mandado por WhatsApp, o que não seria normal, né? Num contrato desse tipo, você mandar por WhatsApp sem ter uma formalização, enfim.
É bom que se diga que era só por cuidado, né? Que tinha essa mensagem, foi identificada, mas o PDF não foi aberto. Então, não se sabe exatamente. Tá, vai lá. Estou mandando a minuta do contrato, mas o PDF não foi aberto.
O único que eu estou falando é que tudo isso caberiam investigações, porque são fatos e números que nós temos em mãos para que talvez ampare essa frase do próprio Flávio, que ela finge que advoga. E aí, então, por que ela fingiria que advoga? Então, o que nós temos em mãos é analisar um contrato que realmente é completamente fora dos padrões de mercado.
Ô Mota, e aí? Finge que advoga a gente, e o pessoal finge que acredita ou não?
Olha, Marcília, eu não sou jurista, então eu tenho dificuldade de entender algumas coisas. Como eu tenho dificuldade, eu frequentemente recorro a analogias para ver se me ajuda a raciocinar. Então eu fiquei imaginando o seguinte, imagina que você é um policial. Tá? Você é um policial, você está lotado numa delegacia e essa delegacia está realizando uma investigação envolvendo um criminoso poderoso, um grande traficante. E aí descobrem, durante a investigação, que a sua esposa, a esposa do policial, tem um relacionamento comercial com esse traficante. Qual seria a chance desse policial permanecer envolvido nessa investigação, lotado nessa delegacia? Na minha experiência, eu imagino que a chance é zero. Né? Imediatamente, no momento seguinte que descobrissem essa situação, ele seria afastado. Afastado não porque ele fosse considerado culpado, simplesmente porque seria considerado impróprio a presença dele numa investigação de alguém com quem a esposa dele tem um relacionamento comercial. Eu fiquei pensando, eu estou maluco em imaginar isso? Será que tem alguma coisa nessa situação que seja substancialmente diferente disso que eu descrevi aqui?
Musa.
Não, eu acho que ele, a analogia dele reflete um pouco daquilo que eu comentei, daquilo que, enfim, geram dúvidas. E que eu acho que são pontos importantes que não podem morrer nessa discussão que nós estamos vivendo, porque isso impede o funcionamento legal do país, né? Ou seja, não adianta você simplesmente falar uma coisa e praticar outra. Então, eu acho que chegou a hora de passar os panos limpos nesse país para gerar algum tipo, mínimo que seja, de possibilidade de uma investigação profunda, né?
É, e precisa investigar, né? Assim, é incrível, virou um negócio de outro mundo a gente dizer que as pessoas precisam ser investigadas. Se você tem um indício, veja, em qualquer país, como diz o Caetano, não tem aquela música, qualquer país decente, sério, você surge alguma coisa, uma suspeita, qualquer coisa sobre você, você é autoridade pública, chega e levanta a mão e fala, opa, tô fora, saio enquanto as investigações são feitas. E tá tudo certo, acontece, sai, você tá ok, volta depois, pronto, fica ali alguns dias e etc. Não, aqui é uma ofensa você dizer que as pessoas precisam passar por alguma investigação quando algum fato sobre elas é levantado. Faz parte da democracia você fazer o que você quiser e faz parte da democracia as autoridades investigarem você quando você faz eventualmente algo que possa ser suspeito e faz parte da democracia as autoridades também serem investigadas como qualquer um de nós. Ué, se aparecer algo sobre mim, eu vou ser investigado, não é? Porque a autoridade é melhor que eu? Tem alguém acima de alguém nesse país? Não respondo. Não respondo.
Na teoria ou na prática, você quer?
Olha, como a gente está falando aqui de Flávio, enfim, vamos seguir na família. A declaração do ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, sobre uma possível chapa com Michele, porque essa declaração foi feita nos últimos dias, que a Michele poderia ser vice do Zema. O próprio Zema disse isso e isso provocou uma reação na cúpula do PL, aumentou o mal-estar com aliados do presidente Jair Bolsonaro. No sábado, ao ser questionado sobre a possibilidade de ter Michele como candidata a vice na disputa presidencial, como eu mencionei, o Zema afirmou que o nome da ex-primeira-dama era uma das opções consideradas. Depois ela disse que isso não aconteceria, enfim, mas a fala foi feita. Vamos ouvir aí o que o Zema falou a esse respeito.
Ó, eu, presidente Eduardo, estamos conversando com diversos nomes, partidos, e até o dia 5 de agosto nós vamos ter essa definição. Nome ficha limpa é sempre um nome muito bom.
Bom, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro reagiu à declaração do Ciro Gomes, do PSDB, sobre possíveis apoios na eleição presidencial de 2026. Vamos aqui botar a Michele na pauta, num balaio só. Nas redes sociais, a Michele afirmou que a direita do Ceará está vendida e uma crítica à aliança do PL cearense com o Tucano. A declaração de Ciro, candidato ao governo do Ceará, abriu uma nova crise dentro do campo bolsonarista. E, no fim de semana, o ex-governador afirmou que considera apoiar as pré-candidaturas de Renan Santos, do Missão, ou Ronaldo Caiado, do PSD, na disputa pelo Palácio do Planalto. A gente tem um post? É isso, Daniel? Boa, vai entrar, a gente vai falando, olha lá, tá lá o post, enquanto isso a gente vai conversando aqui, ó, são dois assuntos envolvendo a Michele, então eu quero separar uma coisa da outra para a gente não fazer uma mistureba. Primeira coisa é essa fala do Zema. O Zema, ele deu uma tumultuada aí na ala bolsonarista ao dizer que a Michele poderia ser a sua vice, não é? A Michele foi lá, como eu mencionei, desmentiu, mas claro, causou um mal-estar, porque acho que a suspeita, aqui queria ouvir vocês, se vocês concordam, mas a minha visão é que isso foi interpretado dentro do PL como uma, talvez uma tentativa do Zema de criar uma cisão dentro do bolsonarismo. Mais uma, porque a Michele vira e mexe, tem um problema com o Flávio e esse seria mais um. Mota, o que você acha?
Olha, pelo que eu entendi, perguntaram ao governador Zema se a ex-primeira-dama poderia ser sua vice. E ele respondeu: é uma possibilidade, como outras também são. Foi isso que estava na matéria. É uma resposta que diz tudo e também não diz nada ou diz o óbvio. Agora, eu não consigo entender como é que uma resposta dessa gera confusão. Sinceramente, eu acho que a turma da direita está com falta do que fazer. Será que eles estão prestando atenção no que está acontecendo no país? Será que viram esses decretos do governo? O país está mergulhado até o pescoço em problemas. Eu estou usando aqui problemas quando eu deveria usar uma outra palavra. Mas a esquerda, a direita arranja tempo para brigar por causa de coisas como essa.
É, a gente tem, o Mota, me parece, né, que nesse momento pré-eleitoral, uma disputa de poder em todos os partidos, né? Não é só no Novo, não é só no PL, também havia, como a gente até esteve aqui com o Eduardo, o presidente do Novo, também havia uma disputa ali dentro do próprio Novo, de se o Zema ia para lá, para cá. Então isso faz parte do debate eleitoral. Olha, nesse momento a gente se despede de parte da nossa rede de emissoras de rádio e televisão pelo país. Fiquem agora com a sua programação local.
Rede Jovem Pan News.
Quando a água chega, a vida avança. De norte a sul do Brasil, a Aegea leva água e esgoto tratados para mais e mais pessoas. Hoje, já são mais de 39 milhões de brasileiros em 893 municípios vivendo com mais saúde, dignidade e qualidade de vida. Por onde nossas águas passam, a vida fica mais azul. Aegea. Nossas águas movimentam o Brasil.
Super mês de aniversário Loja 100. Geladeira Panasonic Corinox, 475 litros, com freezer embaixo e tecnologia que economiza energia. Nas Loja 100, só R$ 4.298 à vista. Ou 10 de R$ 429,80 por mês, sem juros. Super fácil no carnezinho. Cafeteira Arno Dolce Gusto Gênio S. Automática, prepara diversos tipos de bebidas. Nas Loja 100, só R$ 498 à vista. Ou 10 de R$ 49,80 por mês, sem juros. Aproveite. Loja 100, 74 anos, sempre presente.
Os pingos nos is.
Acabou o mimimi. Tá falando que não compra carro por causa da taxa de juros alta? Então escuta isso aqui. Na Viamondo Fiat, a taxa é zero. Argo Drive 2026. Entrada de R$ 51.900, mais 30 parcelas de R$ 1.300. E o melhor é na taxa zero. Acesse agora viamondofiat.com.br. Acelere. No trânsito, seu bem maior é a vida.
Comece a semana economizando no Pague Menos. Nesta segunda, terça e quarta, aproveite! Ovo branco jumbo com 10 unidades, R$ 4,99. Abacaxi pérola, R$ 3,99. Tomate Carmen, R$ 2,99 o quilo. Acém, R$ 34,99 o quilo. Linguiça toscana leve mais, R$ 14,99 o quilo.
É um polo por semana e uma touro no final. Venha pro aniversário Pague Menos.
Para economizar o mês todo, pague menos todo dia.
Esta é a Jovem Pan.
Cafeteria Havana, te faz Dulce. Durval Nicolau, 698. Aberto das 9 às 19 horas.
Informação e música.
Na velocidade que você precisa.
Jovem Pan.
O Dia dos Pais está chegando. Que tal retribuir todo o cuidado com um presente especial? Na Pegada, você encontra calçados que unem conforto, tecnologia e estilo para acompanhar cada passo. Porque quem sempre esteve ao seu lado merece um presente à altura. Passe na loja mais próxima ou acesse pegada.com.br. Neste Dia dos Pais, presenteie com Pegada. Pegada, a marca da conquista.
Jovem Pan. A Jovem Pan e a farmácia Arte Ervas criaram um espaço para falar de saúde, bem-estar e qualidade de vida. Pan Vida e Saúde. Todas as terças-feiras no Jornal da Manhã, primeira edição, a Gabi recebe especialistas das diferentes áreas da saúde para uma conversa leve e informativa sobre prevenção, cuidados com a saúde e muitas dicas importantes para o seu dia a dia. Um encontro semanal para aprender mais e cuidar melhor de você. Não perca! Pan Vida e Saúde. Informação, bem-estar e qualidade de vida. Todas as terças-feiras no Jornal da Manhã, primeira edição, aqui na Jovem Pan. Patrocínio Farmácia Arte Ervas, a melhor farmácia de manipulação da região.
Esta é a Jovem Pan.
95,9.
A Rádio Jovem Pan FM de São João da Boa Vista transmite o programa A Voz do Brasil a partir das 20 horas, de acordo com o determinado pelo Decreto 10.456 de flexibilização da Voz do Brasil.
De lidar com isso, agora não. Eu dei um desabafo porque eu estava triste naquele dia. Bom, seguinte, então aí você precisa saber que político você não está sendo, pelo menos não está sendo um político agindo de forma adequada como político. Olha, agora eu queria trazer também esse papo, né, porque na verdade essa história toda da Michelle começou justamente com o Ciro Gomes, né? Tudo isso, todo esse bafafá, todo esse mimimi começou com a história do Ciro Gomes. Então, havia um apoio do Flávio ao Ciro Gomes e a Michelle apoiava outro candidato ali no Ceará. Bom, a coisa agora parece que ganha um novo capítulo em relação a isso, no momento em que o próprio Ciro Gomes, apesar do apoio do PL, do apoio do Flávio, o Ciro Gomes disse que vai votar em todo mundo menos no Flávio. Ah, eu votaria no Renan, votaria no... Ei, Mota, ele votaria em qualquer um, menos no Flávio. Pô, aí é complicado. O Ciro também, ele não ajuda, né?
Marcelo, eu tenho convicção de que, da verdade dessa história, a gente não conhece nem 5%, baseado na minha pequena experiência com política, né? E a relevância dessa declaração do Ciro é nenhuma. Porque eu acho duvidoso que exista aí uma multidão de milhões de eleitores esperando a decisão dele para decidir em que eles vão votar. Vocês conhecem alguém que só vai votar depois que o Ciro disser em quem ele deve votar? Eu acho que há muitos fatores que influenciam a decisão de voto das pessoas nessa eleição. Mas esse, com certeza, não é um deles.
Agora, o Ciro, ele gosta de uma encrenca também, ele gosta de uma briga, sempre gostou, né? Sempre gostou, não é de hoje. Então, a gente está falando aqui de união, etc. Não dá para esperar muito isso do Ciro. Bom, de acordo com uma matéria do Poder 360, o Supremo Tribunal Federal está cada vez mais, adivinhe, ativo. Quem diria, não é? Quando ele entende que os poderes executivos e legislativos se omitem sobre determinados assuntos. É nesse momento que ele se torna ativo. Ou seja, em relação às omissões, ele vai lá e se comporta de forma ativa. Nesses casos, os juízes decidem sozinhos como devem ser as normas e as leis. Em 2025, foram realizados 26 julgamentos que tratavam de omissões inconstitucionais. O número foi o maior da história dentro do período de um ano. São casos em que o STF entende que um outro poder não decidiu sobre temas que deveria regular, deixando de cumprir a Constituição. Isso foi criando uma relação conturbada entre o Judiciário e o Congresso nos últimos anos. Ah, deixa eu traduzir um pouco essa história. Senão o público acaba se perdendo. Mas a questão é a seguinte: nós, o Tribunal, o STF, ele pode e deve decidir a respeito de omissões legislativas e até mesmo omissões a respeito do executivo. Quer dizer, quando você faz algo no executivo ou no legislativo e falta na tua lei alguma coisa, tem uma brecha, tem uma lacuna, quem que deve decidir a respeito disso? O STF. O problema aqui é o seguinte, são os dados. Os dados é que chamam a atenção. Nós tivemos só em 2025, 26 casos em que o STF decidiu a respeito da omissão. 26 casos só em 25. É o maior número da história da história. Isso, claro, é um óbvio ativismo por parte do STF, porque se é uma omissão dos outros poderes, o STF não deve ser o revisor da omissão dos outros. O STF, no máximo, poderia dizer, tem uma omissão, vai lá e arruma a tua omissão. Mas não, ele vai lá nessa hora e legisla, deixa aqui a omissão que eu resolvo, deixa eu pegar essa omissão e eu mesmo vou fazer a lei. É isso que o STF tem feito. De 1990, olha esse dado, de 1990 até 2018, houve 62 ações em que o STF se meteu como para lidar com omissões. 90 a 2018, 62 ações. De 2019 até agora, ou seja, um dado aqui que é importante, depois do Bolsonaro entrar na presidência, nós já tivemos 109 ações tratando do mesmo tema. Portanto, meus caros, o STF parece que passou a legislar e fazer o trabalho do executivo e do legislativo de uma forma escancarada e, sobretudo, depois que o Bolsonaro entrou na presidência. E aí, Musa, dá para aguentar isso aí? Ou...
Bom, temos que entender quais são as possibilidades, as alternativas viáveis, né? Mas eu acho que está chegando num nível, para mim já passou do ponto do não retorno há muito tempo. Até mesmo se eles quisessem trazer isso para o campo da normalidade, eu não sei se qual seria o custo disso, o custo até mesmo para eles, reputacional, político, institucional, legal. Eu não sei se isso traria consequências severas, até acho que sim. Então, nesse entender, o ponto de não retorno já ficou para trás. Como você pode voltar se você ultrapassou em muitos limites constitucionais e mexeu com a vida de diversas pessoas que continuam, e muitas delas não tem como voltar atrás, né? Então, a questão aqui é como colocar um freio e contrapeso nisso tudo. Porque partindo deles, não virá.
Eu gostava de chamar de freios e contrapresos.
Você também.
Também tem um bom
nome. Boa analogia. Darei os créditos e copiarei isso. Mas quais são...
Eu te processarei se copiar.
Quais serão as possibilidades? Ou como a gente pode buscar caminhos para frear isso? Porque de dentro para fora... Eu não vejo possibilidade nenhuma disso acontecer. Então, e sim uma pressão de fora para dentro.
Então tem uma reforma. A gente precisa ter uma reforma. Por que é isso?
Mas quem aprova essa reforma? Então, esse é o ponto. Apenas a pressão virá de fora, né? Eu acho que é o único caminho.
Ô Mota, e antes de te ouvir, eu vou dar alguns exemplos dos últimos casos nos quais o Supremo interferiu. Botou o dedo, se meteu a respeito de omissões, ou supostas omissões. Olha só, olha que rol bonito. Racismo estrutural em 2025. Quer mais, Mota? Maria da Penha para casais homoafetivos em 2025. ADPF das favelas. Tá bom ou quer mais? Maconha.
Eu acho que aí nós temos duas questões que é importante que a gente separe. A primeira é o papel de magistrados preenchendo vácuo legislativo, preenchendo lacunas na legislação. Eu, sinceramente, acho isso um problema, independente do mérito da decisão, mesmo que seja uma decisão com a qual eu concorde. Porque quem decide... Se há uma lacuna legislativa, é o próprio magistrado. Então, meus amigos, isso é um poder ilimitado. O magistrado pode olhar para qualquer lei e decidir, olha, aqui tem uma lacuna. Ou, pior, ele pode olhar para uma lei que não existe e decidir, não, tinha que existir uma lei. Então, está aqui a minha decisão que, para todos os efeitos, cria essa lei. Eu tenho dificuldade de entender como isso pode funcionar num sistema democrático republicano. Agora, esse é só o problema número um. Nós temos o problema número dois, que é o seguinte: todas essas decisões de preenchimento de vácuo legislativo são sempre na direção da esquerda. Você não tem... Se as decisões fossem aleatórias, você teria mais ou menos metade na direção da esquerda, metade na direção da direita, mas não. elas são sempre na direção da ideologia progressista. E isso, meus amigos, é um problema gravíssimo.
É um problema gravíssimo e eu vou ilustrar. Eu falei de alguns casos, mas vou completar aqui a lista. Ó, falei racismo estrutural, né? Então foi uma omissão. Porque você tocou num ponto importante. Não é que a gente, nós, povo, o legislativo chega e fala: coitado de nós estamos aqui, temos uma omissão que ninguém consegue. Sabe, problema, o problema é de. Como é que chama? Quebra-cabeça, que você não consegue resolver, charada. Como é que chama aquele negócio de. De palavras cruzadas. E aí você chama um amigo. Não é isso. Não é que você está com um problema e chama o STF. E o STF, por favor, nos ajude a resolver. Não. O STF vai lá e fala assim: opa, tá aí um problema que eu acho que eu tenho que resolver. Mas peraí, quem disse? Ninguém. Ninguém disse. Eles próprios acham: opa, tá aí o problema que eu preciso resolver. Vocês não estão sabendo, eu vou resolver. E aí entra o STF para discutir em 2025, repito, racismo estrutural, para discutir, repito, Maria da Penha para casais homoafetivos em 2025, para discutir a DPF das favelas em 2025, inclusive com isso impedindo atuações da polícia nos morros, a gente sabe, e vimos nos últimos tempos no que deu isso. Tem mais, aí eu falei só esses, mas eu vou trazer outros. Maconha para consumo pessoal, não é que era um assunto que quando Barroso estava à frente do STF, ele tratava muito desse tema. Em 2024, esse foi o assunto. Criminalização da homofobia, em 2019. E Marco Civil da Internet, que nós começamos o programa. A pior de todas, porque deliberadamente nós tivemos um congresso, e aqui vocês sabem, nós todos acompanhamos esse assunto de perto. Tivemos um congresso que disse: eu não quero legislar sobre redes sociais. Nós já temos legislação suficiente. Essa foi a palavra da Câmara, do Senado. A oposição, na maior parte à direita, se uniu para dizer: nós não queremos legislar, nós não estamos legislando, porque nós achamos que não deve ser legislado. O STF vai lá e diz assim, dava recados, lembram-se disso? No ano passado nós vivemos essa situação. Vinham recados do STF para o Legislativo dizendo assim: vocês têm tanto tempo aí para legislar. Eles davam declarações, os ministros vinham ou iam às TVs dizer o seguinte: olha, estamos aguardando que o Congresso se manifeste, se não se manifestar, teremos que fazer alguma coisa. Teremos que fazer nada. Teremos que fazer nada.
Me permita. Diga. Chamar atenção por um ponto aqui. Nós não chegamos nessa situação da noite para o dia. Isso foi uma construção ao longo do tempo. E tem muitos culpados nessa história. Tá?
A academia, inclusive dentro do parlamento.
Dentro do parlamento. O Congresso é culpado disso. A academia é culpada disso. Porque a academia ensina que isso é válido. A mídia bate palma para isso. E nós somos aqui uma exceção. Isso já vem de muito tempo. Eu queria lembrar uma das primeiras coisas que me chamou a atenção, Marcília. É uma decisão de 2006. Vocês vão lembrar daquele caso do assassinato da Daniela Pérez. A mãe dela, a novelista Glória Pérez, fez um abaixo-assinado, coletou mais de 1 milhão de assinaturas para que aquele crime fosse classificado como hediondo. Naquela época, os criminosos hediondos não tinham direito à progressão de regime pela lei vigente. Em 2006, a Suprema Corte Brasileira decidiu que era inconstitucional obrigar um criminoso hediondo a cumprir a pena em regime fechado, porque violava o princípio constitucional da individualização da pena. Por quê? Deixa eu perguntar como cidadão, como pai de família, como pagador de impostos, por que que um sujeito que cometeu um crime que a gente chama de hediondo, que o legislador resolveu chamar de hediondo, por que que ele tem o direito de progredir de regime? De onde veio esse direito? Agora, essa decisão foi tomada em 2006. Foi aceita. A sociedade assimilou. A mídia talvez tenha dito uma coisa ou outra, mas passou. Então, não é de hoje, Marcília. E tem muita gente que tem explicação a dar, porque foi cúmplice desse processo todo.
E tem muita gente que continua sendo cúmplice. E isso é muito grave. Veja, nós estamos... Olha um absurdo, você é que nos ouve. A gente está contando aqui, não é que existem omissões legislativas e o STF vai lá e, de alguma maneira, as preenche. Porque, olha o dado. Então, eu vou repetir o dado, porque é muito importante. 26 casos em 2025, de 1990 a 2018, 62 ações a respeito de omissões legislativas foram para o STF. E aí você tem, só em 25, você tem 26 casos, o maior número da história. Você cresce os números depois de 90 a 2018, 62 ações. Então eu devo acreditar que o legislador de 2019 para frente é pior, ele é mais omisso. Até então tinha legislador bom, agora a gente tem legislador ruim. Pelo amor de Deus, não dá para acreditar nisso. O legislador piorou. Assim que o Bolsonaro assumiu a presidência, o legislador ficou ruim? Se tornou omisso? Claro que não. Me parece óbvio que o ativismo do STF é que se torna muito maior depois da direita assumir o poder. Ou seja, a intervenção é deliberada. Nós não estamos falando de uma intervenção legítima, vamos dizer assim, é deliberada, há uma intenção. E as redes sociais, esse julgamento, me parece ser a prova disso, porque o Congresso foi à TV, o Congresso foi para o palanque dizer, nós não queremos a regulação das redes. Foi lá o STF e falou assim, mas nós vamos fazer. Como é que eu posso chamar isso de omissão legislativa? Quer dizer, nós pervertemos o conceito, claro. Em favor de quê? Em favor de quê? Se não, como disse o Mota, né? Em favor de ideais, em favor de uma corte que muitas vezes se vê como eles se às vezes se chamam. O próprio Barroso, eu mencionei, ele acreditava no neoconstitucionalismo. O que é o neoconstitucionalismo, né, Mota? A gente já ouviu aqui essa expressão muitas vezes. É uma espécie de interpretação criativa das regras. Então a regra está lá, você olha para a regra e fala assim, ah, acho que não, talvez seja melhor de outro jeito.
A tradução do neoconstitucionalismo para português, claro, é o seguinte, quem manda no país são os magistrados. Os outros apenas tomam algumas pequenas decisões temporárias, né? Então o Congresso pode, por exemplo, mudar o nome de uma rua ou entregar uma medalha para alguém, tá tudo bem, mas mesmo assim é tudo temporário até que a corte tenha decidido, e mesmo assim é temporário, porque a corte pode decidir hoje, daqui a 10 anos desdecidir, e o que ficava valendo não vale mais. E se você deixou de pagar determinado imposto, porque a lei dizia que você não precisava pagar, mas agora a corte mudou a decisão, você vai passar a dever aquele imposto. Então, isso é a insegurança jurídica total. E há quem pergunte, Marcília, exatamente qual é a diferença disso para uma ditadura?
É, qual é?
Tudo é temporário, né, Mota? Inclusive, ou melhor, apenas os impostos ditos temporários, que esses passam a ser permanentes, né?
Não, e se fala de imposto, vamos pegar aqui do exemplo que a gente estava mencionando, do Marco Civil. O Marco Civil ficou 10 anos em vigência e estava tudo certo. Então, o primeiro ano ele era constitucional, o segundo ano ele era constitucional, o terceiro ano, aí chega no décimo, opa, agora ele é inconstitucional. Então, quer dizer, não dá para acreditar nisso. Você tem, repito, de 90 até 2018, um legislador que faz tudo direitinho. Aí, a partir de 2019, curiosamente, o legislador passa a ser omisso? Bom, não tem como. É óbvio, a gente tem que perceber que houve um movimento gradativo e agora totalmente escancarado de ativismo dentro do país.
Vale lembrar que esse é o mesmo ano também da abertura do inquérito das fake news, também, que continuou aberto.
Também, e do PL 2630, que era o PL das fake news, que naquela época começou a ser implantado.
Tem o outro aspecto, né, que a gente também precisa lembrar, que é que, pelo menos na teoria, em uma democracia, o controle às vezes muda de mão. Então, no momento em que o controle do governo brasileiro ou do Estado brasileiro mudar de mão, basta a gente usar a imaginação para pensar em decisões de ativismo judicial tomadas com sinal contrário. Tá? Então vamos supor, daqui a algum dia, né, daqui a alguns anos, algum dia no futuro, uma Suprema Corte se reúne e diz o seguinte: olha, fumar maconha é proibido, é crime, e não importa a quantidade que você esteja de maconha. Então, é uma grama, é meia grama, é 0,1 grama, é crime. Aí você já imaginou qual será a reação da maioria da mídia, da academia, das entidades de direitos humanos? Mas olha, companheiro, a decisão foi tomada da mesma forma que aquela outra decisão das 40 gramas. É a mesma corte. Eles só raciocinaram diferente. Então, o vento que sopra de lá também pode soprar de cá. Vocês já imaginaram? Porque não há dúvida, a menos que a gente esteja caminhando para um regime parecido com o da Nicarágua, acho até que a gente vai falar sobre isso, né? Se não for, se a gente não vai virar uma Nicarágua, o vento uma hora vai mudar de direção. E aí essas loucuras que as pessoas estão aplaudindo vão trocar de sinal e a gente, em vez de aplauso, vai ver muito choro.
E por isso, Mota, que a gente precisa assegurar... Como, aliás, o primeiro, na semana passada, quando a gente começou no formato dos pingos, o primeiro editorial aqui feito foi esse: o STF ou o Supremo, ou o Judiciário, os tribunais superiores não podem interferir. Não podem interferir no debate político, não podem interferir no debate público, não podem interferir no jogo. O jogo é nosso. Eles estão lá, é aquela história do juiz do futebol, é a mesma coisa. Qual que é o bom juiz do futebol? É aquele que não atrapalha o jogo. Aquele juiz que fica pitando faltinha de tudo quanto é lado, esse juiz atrapalha o jogo. Esse juiz escancara, enfim, um jogo parado, um jogo que, enfim, a gente não consegue tocar bola, não consegue fazer gol, um jogo chato.
Puxa o protagonismo para quem não lhe cabe.
Puxa o protagonismo para quem está arbitrando. Quem está arbitrando é coadjuvante. E veja, a gente tem aqui essa criatividade, nós criamos a partir desse neoconstitucionalismo, que é esse belo palavrão para dizer que o juiz julga não aquilo que a lei é. É isso, tá? O neoconstitucionalismo, ele acredita que a lei não é aquilo que está escrito, é aquilo que ele acha que deveria estar escrito. E aí ele vai lá e inventa um jeito na sua criatividade, use a sua criatividade para fazer com que a legislação se amolde ao que ele acha que deveria ser a legislação. Mesmo que ela não seja. Bom, então ele está fazendo o trabalho dos outros e deixando de fazer o seu. Isso é intolerável, porque olha o que ele faz, Mota, Musa. Um juiz, quando faz isso, ele diz assim: bom, eu posso ser criativo à vontade a respeito do que não está escrito na lei, mas você, parlamentar, tem de se ficar ali completamente engessado na legislação. Então você pode falar de A a B, e se você for para C, eu vou lá e corto, eu, juiz. Mas eu, juiz, posso ir para C, para D, para E. Bom, se você tem um poder que coopta a atividade dos outros, você tem um poder só governando. Se você tem um poder só governando, me parece que democracia é difícil de chamar isso, não é?
Ainda mais nós estamos falando de alguém que não foi eleito, né?
Fora isso. Aliás, a gente teve uma fala, né? Quem que foi que falou? Foi o Toffoli, que disse que os votos de quem o indicou, de quem indicava os ministros, era... Então, a gente foi, sim, votado. Teve um negócio assim...
Respaldados, né? Pelos votos indiretos, digamos assim. Respaldados
pelos votos indiretos.
É um raciocínio fabuloso. Por esse raciocínio, qualquer burocrata... carimbador de papel pode se considerar
eleito,
votado, né? Agora, tem outro aspecto dessa situação, Marcelo, que a gente tem que chamar atenção também, que é uma coisa que a minha geração aprendeu errado, que nos ensinaram errado nas escolas, na universidade, é que a Constituição, ela tem como objetivo principal conter o poder do Estado. E aqui no Brasil a gente aprendeu o contrário. A gente aprendeu que Constituição é uma lista de tarefas para o Estado. E aí os magistrados se sentem empoderados, né? Porque eles olham para aquilo ali: olha, eu acho que nessas tarefas aqui está faltando essa tarefa, porque ela é necessária para manter a dignidade da pessoa humana. Essa frase é muito usada, né, Marcília?
Muito.
A dignidade da pessoa humana, né?
Muito. O que, que é isso? Qualquer coisa. É outra frase que serve para ser qualquer coisa. Olha, e a gente, inclusive, agradece, quero agradecer a excelente audiência nossa, justamente porque assuntos como esses nós estamos debatendo aqui. E pouca gente fala disso, nós aqui falamos. Votem lá na nossa enquete, na página do programa Os Pingos nos Is no YouTube. Tem que ser na página do programa. Entra lá e responde. A pergunta é a seguinte: decretos do Lula para as redes vão influenciar as eleições? Sim ou não? Diga pra gente o que você acha. Se haverá influência desses decretos nas eleições ou se não haverá nas eleições influência dos decretos que entram em vigor, como nós dissemos, hoje. A partir de hoje, estamos sob decreto da Presidência da República. As redes sociais estão sob decreto da Presidência da República. O Procurador-Geral Paulo Gonê, o PGR, decidiu enviar todo o dossiê feito contra o senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, para a Procuradoria Regional Eleitoral, lá em Sergipe. Isso acontece depois de uma representação do ministro do STF, Gilmar Mendes. Gonê pede que a Procuradoria Eleitoral tome, aspas, as providências que se fizerem necessárias. A gente explica o caso para vocês. O Gilmar acionou a PGR em abril, pedindo que o Alessandro Vieira fosse investigado por abuso de autoridade. Caso condenado, ele pode ficar inelegível. Gilmar sustenta que o parlamentar praticou desvio de finalidade como relator da CPI do crime organizado ao pedir o indiciamento de crime de responsabilidade ao final dos trabalhos da comissão aos ministros. Paulo Gonê disse que apenas o STF pode indiciar ministros e criticou a divulgação do indiciamento no encerramento dos trabalhos da CPI do crime organizado. Bom, olha, só para nosso público entender, o Gonê, ele está errado, tá? Ele está juridicamente errado. Porque ele diz o seguinte: o Alessandro Vieira, porque é isso, a CPI do crime organizado acabou, o que, que fez o Alessandro Vieira? Pediu, né, que os ministros fossem, alguns ministros fossem indiciados. Ele não indiciou ninguém, ele pediu que os ministros fossem indiciados. O que, que uma CPI faz quando ela acaba, quando ela encerra os seus trabalhos? Ela pede indiciamento dos investigados, ou não. É só isso que faz. Ué, então se eu não posso pedir o indiciamento, eu tenho um carro, eu posso ligar ou desligar. Se eu ligo e eu tô proibido de ligar o carro, eu não tenho um carro. Então se você é um relator de uma CPI do crime organizado e ao final você tem duas opções, ou indiciar os investigados ou não, e você escolhe indiciar
e
não pode, então você não é relator, não tem CPI.
É o que eu ia falar, você esvazia por completo o instrumento CPI.
E abuso de autoridade será você permitir que você exerça a sua função de relator, ou abuso de autoridade seriam os ministros impedirem que você seja o relator da CPI com todos os poderes que um relator tem, inclusive o de imunidade parlamentar, para fazer o que o Alessandro fez. E aí?
Você explicou muito bem aqui, Júlio. De que vale a regra hoje? E novamente a gente volta no peso. Cada vez mais, cada notícia que a gente questiona aqui, discute, nós mostramos o nosso senso de indignação por não cumprir a regra. Mas eu continuo fazendo aquela pergunta que eu acho que a gente deve debater e jogar para a base da sociedade, porque a situação está ficando extremamente perigosa. Institucional, política, economicamente, está ficando bastante perigoso. Eles estão descumprindo as normas constitucionais, não há nenhum tipo de freio com relação a isso, e eu volto na pergunta: quem será possível, ou melhor, quem poderá fazer algo possível para parar esse tipo de descumprimento das regras? É aí que eu realmente me pergunto e onde me preocupa, porque se são eles a última instância, quem poderá reverter esse tipo de quadro? O legislativo? Mas não são eles que têm determinado rabo preso e que permitiu até agora que eles fizessem absolutamente tudo isso e legislassem em nome de quem deveria legislar? De novo, eu não vejo outra possibilidade a não ser o tempo e uma pressão muito forte da sociedade, e isso passa sim ou sim pela mídia.
E você acha que o senador Alessandro Vieira vê alguma possibilidade? Bom, vamos ver. Ele publicou, né, uma postagem, ele publicou um post e a gente vai mostrar agora. Vamos ler juntos aqui. Tomei ciência, através da imprensa, de despacho do PGR. O Gonê, que encaminha à Procuradoria-Geral a representação feita pelo ministro Gilmar Mendes, que é o que a gente já falou aqui, né? Ele diz, eu vou ler só algumas partes, claro, porque, enfim, é muito grande. Ele diz o seguinte: é mais uma tentativa absurda e ilegal de intimidação contra um parlamentar honesto e independente por conta de um voto / relatório proferido nas dependências do Senado. Vamos demonstrar o equívoco flagrante da acusação do ministro Gilmar com tranquilidade e respeito técnico, confiando na autonomia e qualificação da Procuradoria Regional Eleitoral. Tenho plena consciência dos riscos que corre quem desafia os poderosos em Brasília, mas sigo firme na missão de garantir que no Brasil a justiça um dia seja igual para todos. Bom, o Mota, o ponto aqui, né, é que o senador, ele está acreditando na justiça eleitoral, regional, mas quem está acima da justiça é justamente a corte que mandou que fosse adiante a investigação contra ele. Ele está chamando de intimidação aquilo que faz a corte acima dos tribunais eleitorais regionais que o julgarão.
Ô Marcília, esse senador esteve aqui no Pingos nos Is, ele foi entrevistado por nós. O vídeo está disponível no YouTube para quem quiser assistir. A entrevista começou com ele relatando as pressões que estava sofrendo da Suprema Corte. É, salvo engano, um dos ministros da Suprema Corte tinha dado, foi perto da época da sabatina, daquela sabatina em que o Senado acabou reprovando o candidato do governo. E eu perguntei a ele: senador, levando-se em consideração tudo isso, como será o seu voto na sabatina? E ele disse: não, meu voto está em aberto. Eu vou analisar as qualificações do candidato na hora, vou analisar as respostas dele e aí vou resolver o meu voto. Veja bem, o candidato era uma pessoa cuja posição, cujo pensamento era fartamente conhecido, né? Menos pelo senador, porque o senador ainda ia na hora analisar e decidir o voto. Aí eu fiz outra pergunta. Eu perguntei: senador, levando-se em consideração a situação em que o Brasil está, situações como essa que o senhor está sofrendo agora, o senhor não acha que seria melhor fazer uma pausa nas nomeações para a Suprema Corte? Vamos primeiro resolver essa situação para depois nomear? Não acho, porque isso seria revanchismo. Então, Marcília, vamos com calma, né? Devagar com andor, porque o santo é de barro. A gente tem que diferenciar o que é posicionamento político-eleitoral daquilo que é a convicção verdadeira.
É, se eu entendi bem, você está dizendo, né, Mota? Quer dizer, existe, hoje a gente tem parlamentar, temos um parlamento ingênuo, um parlamento que joga o jogo que o STF se propõe a jogar, só que, enfim, tem perdido mais do que vencido, é isso?
É um jogo que o parlamento não vai conseguir vencer. O que eu acho que acontece é que os parlamentares fazem um microcálculo. Eles estão pensando na próxima eleição. Eles estão pensando só o seguinte: não, eu livro essa eleição, depois a gente vê como é que fica. Em muitos casos não vai ficar. Eles estão colocando o Congresso e o país e a si próprios em um beco sem saída. Eu realmente não consigo entender como é que alguns desses parlamentares conseguem fazer o que eles fazem ou não fazer e depois dormir em paz de noite, né? Ou depois ficar posando de vítimas do sistema. Não são vítimas, não. Eles estão fazendo parte desse sistema.
A gente tem um parlamento que pensa pequeno ou que não pensa no Brasil, Musa?
Eu acho que talvez as duas coisas, né? Talvez não pensar, até porque, de novo, quando a gente olha no longo prazo, como o Mota falou, que isso não foi construído do dia para a noite, nós temos aqui uma situação que demorou anos para chegar, e agora nós temos uma série desses parlamentares que estão com processos que dependem do próprio STF e que, de novo, são vários ali que foram eleitos sem o mínimo do conhecimento. Quanto tempo nós vimos no Brasil? Ah, fez um programa de reality show, pronto, está eleito. Ah, fez uma música X que estourou, pronto, está eleito. Ou seja, nós traçamos celebridades como possibilidades de virar político, e celebridades entre aspas aqui. Então, o que essas pessoas conhecem do determinado processo econômico, institucional, político, de fazer regras? Absolutamente nada. Então, esse foi o caminho que a gente escolheu ao longo dos anos. E chegamos nessa situação caótica. Agora, demora um tempo para fazer toda essa mudança. Eu acho que tem aparecido alguns nomes mais interessantes do que apareciam nos anos anteriores, né? Em proporção ao total. Mas, de qualquer maneira, ainda para toda essa mudança, demora um tempo. Ou seja, demorou boas décadas para chegarmos nesse nível de deterioração moral, econômica e institucional que vivemos. E não será do dia para a noite que nós sairemos.
Agora, eu queria lançar uma pergunta que é a seguinte. Veja, vamos pegar o fato, tá? Então, a gente tem aqui o ministro Gilmar Mendes mandando para a PGR um dossiê, a PGR sobre o Alessandro Vieira, a PGR do Gonê dizendo o seguinte... realmente há aqui indícios de abuso de poder e não sei o que e tal, ou seja, o Alessandro Vieira não poderia ter cogitado ou ousado dizer que ministros mereciam, do STF mereciam indiciamento. Muito bem, na CPI do crime organizado. Esse é o fato, só para a gente recuperar. A pergunta que eu quero lançar é a seguinte, o recado, porque tem um recado político aqui, a gente não pode ignorar, tem um fato jurídico, mas tem um recado político que a gente precisa analisar. O recado político é para o Alessandro Vieira? Ou será, meus caros, e é essa questão aqui que eu quero botar, essa pimentinha, será que esse recado político não é para o próximo Congresso, para a próxima legislatura, que se tudo tende a que seja mais de direita, e se for mais de direita, provavelmente vai estar até nesse momento falando com seu eleitorado, prometendo muitos deles ao seu eleitorado levar adiante pautas como impeachment de ministros? Será que o recado que está sendo dado aqui via Alessandro Vieira não é para o próximo Senado? Mota.
Não sei. Eu não vejo razões, primeiro, para que o próximo Senado seja substancialmente diferente do atual. É claro, há políticos que estão se candidatando ao Senado que são excepcionais. Eu dou o exemplo do Guilherme de Ritchie, que parece que está muito bem posicionado em São Paulo, Marcel Van Hatten, no Rio Grande do Sul. Então, há nomes, sim, muito bons se candidatando para o Senado. Mas eu não vejo motivo para que o Senado, de uma forma geral, haja muito diferente desse. Nós vamos continuar tendo exceções, mas é um Senado que não conseguiu...
Mas deixa eu te interromper para perguntar um negócio, para entender o seu raciocínio. Você acha que nós não teremos uma bandeira ideológica no Senado mais à direita, ou nós teremos, mas eles, ainda que de direita e de oposição, não serão efetivos naquilo que estão prometendo nas suas pautas de, enfim, confronto com o Judiciário?
A maioria dos políticos de direita que se identificam como direita não tem uma compreensão boa do que é ser de direita. Esse teste não resiste a 5 perguntas. A maioria, a maior parte da nossa direita acredita em coisas de graça, acha que tem que ter lei para tudo, acha que o governo tem que intervir em tudo. Eles não acreditam em menos Estado. Então, isso é um dos fundamentos da direita. Agora, eu acho, Marcília, que os mecanismos institucionais, acho não, tenho certeza, né? Os mecanismos institucionais que vão reger o Brasil ano que vem são os mesmos desse ano, não são? Ou mudou alguma coisa? Então, a gente já viu no primeiro governo federal que eu, na minha vida, consigo chamar de direita, um presidente do qual foi tirado o poder de nomear o chefe da Polícia Federal. E foi daí para baixo. O que vai mudar no Brasil no ano que vem? Eu não consigo ver. Eu não acho que o voto em políticos bons para o Senado é suficiente para que a gente mude essa conjuntura toda. Eu não quero que isso seja um desestímulo para as pessoas. Eu só não consigo ver uma solução para isso. Porque essas coisas que a gente comenta aqui, elas acontecem com cada vez mais frequência, são cada vez piores e são cada vez mais descaradas. Aí eu pergunto a você, por exemplo, nesse caso aqui específico do senador, por que que o Senado não pede o impeachment do PGR? Será que o Senado está olhando para isso e achando que isso é normal? O que que se passa na cabeça dos senadores? Vamos deixar quieto que isso vai sumir? Então, o que a gente vê do Congresso, e aí coloca aí a medida da responsabilidade do presidente do Senado, do presidente da Câmara. Mas qual é a reação do Congresso para essa situação do senador?
Síndrome de